uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Há 2000 anos, um grande espírito reencarnou aqui na Terra, revestiu-se de corpo físico para deixar uma mensagem de boa nova e de boa vontade para todos os homens da Terra. Esse grande espírito saiu dos altos planos espirituais e foi descendo lentamente e revestindo o seu corpo espiritual, o seu corpo de luz, de densidades energéticas maiores, até chegar pertinho do plano físico e finalmente descer e ocupar um corpo carnal para deixar a mensagem celeste da qual ele era portador. Esse grande espírito, desde o tempo de criança, já encantava todas as pessoas, era dotado de uma sabedoria inata, e as pessoas do povo ali, onde ele morava, perguntavam de onde é que essa criança trouxe essa sabedoria. Mas o principal era quando ele sorria. Aí parecia que as estrelas estavam dentro daquele sorriso, os seus dentes brilhavam, o seu rosto rebrilhava e parecia que um pedacinho do céu estava sorrindo através daquela criança. O menino foi crescendo de forma simples, brincando com as outras crianças, sendo uma criança simples, porque durante toda a sua vida ele sempre foi simples e ensinou a mensagem da simplicidade. Ele foi crescendo e no período dos 17 aos 30 anos ele viajou bastante, foi observando outros povos, outros países e preparando-se para o momento da sua mensagem, que seria a partir dos 30 anos. Ele foi observando, viajando, olhava uma coisa ali, percebia uma outra condição ali e foi organizando melhor o plano que ele tinha em mente de passagem das informações celestes para os homens terrestres. Finalmente, quando ele atingiu a maioridade e começou a exercer o seu trabalho de esclarecimento espiritual, as pessoas se juntavam perto dele e ele então proferia palestras e ensinamentos de alto nível, mas ao mesmo tempo ele sabia que aquelas pessoas não tinham a profundidade necessária para reconhecer um ensinamento celeste que ele trazia. Ele não estava lidando com iniciados como Krishna e Buda nos séculos anteriores. Ele estava lidando com pescadores, com homens do povo, e devido à falta de entendimento das pessoas, ele utilizava-se de parábolas para favorecer melhor o aprofundamento dos ensinamentos que ele trazia. E de forma simples e dotado de muita paciência, esse grande mestre, esse grande espírito encarnado na Terra, foi deixando alguns ensinamentos. Muitos desses ensinamentos foram deturpados ao longo de 2000 anos, mal interpretados pelos homens, que na verdade se afastaram desses ensinamentos e formataram religiões ortodoxas, que até geraram a Inquisição e a morte de milhares de homens e mulheres nas fogueiras da Idade Média, numa época de grande ignorância. Uma ignorância que ainda persiste nos dias de hoje. Muito embora não existam mais fogueiras, ainda existe a fogueira psicológica, a fogueira da intolerância religiosa, a fogueira de não respeitar a opção religiosa do próximo, de querer converter o próximo a qualquer custo. esquecendo-se de que existem 6 bilhões de pessoas no planeta, cada uma com um pensamento diferente, cada país com a sua cultura vigente, sua religião, e deve ser respeitada a liberdade de expressão de cada pessoa. E ao falar desse grande mestre, esse grande espírito, ele respeitava a liberdade de expressão de todos, porque ele percebia o todo que está em tudo dentro de cada coração. Ele via Deus em cada ser humano, por isso ele não fazia diferença alguma, por isso ele falava de um amor universal, incondicional, que as pessoas até hoje não entenderam. Esse grande mestre foi chamado por vários nomes, Yoshua. Rabi, que era uma forma carinhosa de designar um mestre naquela época, ou simplesmente Jesus de Nazaré. Esse grande mestre, que deixou muitas coisas boas para a gente aprender, e muitas coisas que ele sequer chegou a falar, ele irradiou mentalmente, irradiou de dentro do seu coração, e implantou na aura do planeta impressões psíquicas, que ao longo desses 2000 anos vem descendo e inspirando os homens de boa vontade aos bons ensinamentos. Esse grande mestre, esse grande espírito, esse grande amigo da humanidade, esse nosso amigo Jesus. E esse grande Rabi, Jesus, deixou ensinamentos estelares que eu faço questão de colocar alguns neste momento. Ele dizia: na casa do Pai há muitas moradas. Ora, o que ele estava dizendo? Que existem muitos planetas, muitos planos de vida, ou seja, que não há vida só na Terra. É só raciocinar: na casa do Pai há muitas moradas, são bilhões de galáxias. O homem não é apenas a única criação de Deus, só uma pessoa que não raciocina que possa imaginar algo assim. O universo é infinito e a vida está espalhada em vários cantos do universo, mesmo que às vezes nós não possamos percebê-la devido à distância ou devido à falta de condições da gente perceber a vida em outros planos. Esse grande mestre ensinou a arte do perdão, ensinou a arte do amor incondicional, de abrir o coração. E certa vez, quando perguntaram a ele como rezar, como se voltar para o céu, Jesus então ensinou a oração do Pai Nosso. Mas aquele era o jeito dele, ele não ficou pedindo para as pessoas repetirem a prece mecanicamente sem coração. Ele quis apenas dar o exemplo de como ele fazia a prece dele. Então, o que ele ensinou? Fecha os seus olhos, abre o coração e eleva os pensamentos ao Pai Celestial, que percebe todos os pensamentos antes mesmo que você pense neles. Aquele Pai Celestial que está em tudo, que percebe cada coisa que viaja dentro do seu coração. Se abra para Ele da maneira espontânea, não faça máscaras, não minta, simplesmente se abra, eleve o pensamento e simplesmente comunique-se com o todo que está em tudo. Foi isso que Jesus ensinou e quis explicitar na prece do Pai Nosso. Certa vez, Jesus vinha saindo de uma barquinha com os discípulos. Isso não está nos 4 evangelhos. Isso está no evangelho de Tomé, que é considerado apócrifo, mas é um evangelho de grande sabedoria. Jesus vinha saindo do barquinho com os discípulos quando um cara louco chegou perto dele e começou a ofendê-lo. O cara xingava Jesus de tudo quanto era palavrão da época. E Jesus, a cada xingamento que recebia, devolvia uma palavra educada, devolvia amabilidades para o seu agressor. Cada vez que o cara ofendia, Jesus jogava uma palavra boa, paciente com o cara. Como o cara viu que não tinha como fazer briga com Jesus, foi embora xingando. Então um dos discípulos virou-se para Jesus e perguntou: mestre, ele só projetou indignidades, palavras pesadas, palavrões, palavras ofensivas e o Senhor só devolveu palavras gentis. Por quê? Ele só jogou palavras pesadas, o Senhor não reagiu, o Senhor só devolveu palavras suaves. Por quê? Então Jesus começou a rir e disse: cada um dá aquilo que tem dentro da sua dispensa. Ou seja, ele não tinha ódio no coração. Como é que ele iria devolver ódio para o agressor? Ele só tinha sentimentos bons, por isso ele devolvia suavidade, amor, sabedoria, que era o que ele tinha na dispensa dele. Da mesma forma, você tem lá na sua dispensa arroz e feijão, é arroz e feijão que você vai ter para comer, é o que você tem para dar ali. Então, Jesus tinha muito amor, não havia violência, não havia ódio, ele não tinha como devolver nada de ruim. Por isso, os seus ensinamentos, eles estão impregnados na aura do planeta, como os espíritos de luz tantas vezes me falaram. E hoje, eu quis fazer uma homenagem para Jesus, da mesma forma que eu já falei aqui sobre o Krishna, sobre o Buda. Hoje é a vez de Jesus, esse grande rabi, esse grande mestre. E eu não sou cristão, não sou nada, não sigo linha nenhuma, nenhuma religião dos homens da Terra. Eu sigo a espiritualidade de uma forma aberta. E eu sei que os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, tanto quanto os do Buda, Maomé, Krishna, Lao Tse e tantos outros grandes mestres da humanidade. Mas hoje me veio a vontade de falar do grande Rabi, que há 2000 anos deixou uma série de mensagens bacanas para a gente lá na Galileia e que até hoje impressionam a todos nós. E eu quero deixar vocês agora numa pequena meditação usando essas duas músicas, essa música que está tocando no fundo, que depois eu passo o nome, eu vou deixar passando ela e uma outra colada. E eu queria que vocês em casa ficassem quietinhos, abrissem o coração, elevassem o pensamento ao Pai Celestial, cada um dentro da sua linha religiosa, respeitando naturalmente a maneira de cada um. Mas deixa essas duas músicas que eu vou colocar agora realizar uma coisa boa para vocês, de coração, de forma universalista. Evaldo, a música 2 e 3, tá? Essa que tá tocando de fundo, e a seguir, a sequência, é uma música de flauta, teclado, tem som de golfinho, e eu não sei porquê, eu lembro de Jesus e eu lembro de golfinho, Evaldo. Me dá uma alegria. Tem gente que lembra de Jesus na cruz e começa a chorar. Eu não consigo conceber Jesus pregado. Eu só lembro de Jesus rindo e passando amor. Eu não lembro de um Jesus morto, eu lembro de um Jesus vivo, cara. E outra, eu não preciso da religião para me ensinar isso. A minha inteligência e o meu coração já me comprovaram. Eu não tenho como comprovar isso para ninguém. Mas eu acho que Jesus era um golfinho. Libera a música aí para gente. Ok, amigos, essa música maravilhosa é da Krista Mitchell e do Stuart Gordon, o CD The Dolphin Song, a canção do golfinho. Bom, agora eu posso já falar em condições normais. Muito boa noite para vocês. Aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Não deu para falar no início, abri o programa, porque eu cheguei aqui no programa, fechei os olhos um instantinho aqui no estúdio, deu um clarão dentro da minha cabeça e só vinha a imagem de Jesus e no fundo golfinhos assim pulando na água. E eu falei, vou pegar esse CD de golfinho, deixa eu falar um pouquinho de Jesus, do mesmo jeito que eu falei do Buda e do Krishna em outros programas, sempre de forma universalista, sem prender em religião nenhuma. O bem é universal, o bem não é religião, fazer o bem, proclamar a paz e o amor não tem nada a ver com religião nenhuma, isso é do coração humano, o muçulmano, o judeu, o católico, o espírita, o evangélico, o ocultista, o iogue, todos estão querendo crescer, todos estão querendo ser felizes, e o importante é que a gente faça o bem, não importa quem, não importa a linha religiosa, o que importa é que aonde a gente esteja, nós possamos fazer alguma coisa boa dentro do contexto da vida que Deus nos colocou a todos. Que cada atitude nossa seja boa, que cada coisa que a gente fizer seja sadia. Não importa a religião, importa a atitude. Ao final dessa vida, quando a gente passar para o plano espiritual, o nosso corpo espiritual será o registro exato, energeticamente falando, de tudo que a gente pensou, sentiu e fez por uma vida. Tomara que seja só coisas boas que estejam gravadas espiritualmente em você. E se não tem coisas boas até o momento para mostrar, faz de hoje para amanhã uma nova vida, como se você tivesse reencarnado novamente, começa tudo de novo. E vai em frente e pratica o bem onde você puder, da maneira que seja possível. E tá cheio de gente falando, que fazer o bem o quê? Cada um com seus problemas, cada um com a sua mediocridade. O compromisso é com você, dentro de você, fazer coisas boas, se sentir bem consigo mesmo, se sentir digno. Não há grana no mundo que pague a dignidade que você tenha dentro da sua consciência. Botar a cabeça no travesseiro tranquilo, porque você é uma pessoa sadia. Tem defeito? Tem. Mas está tentando melhorar e é uma presença positiva no mundo e sendo uma pessoa boa. Graças a Deus que você está no mundo, porque você soma, faz coisas legais e deixa atos bons na consciência das outras pessoas. Ok, pessoal? Já estamos na hora do intervalo, Evaldo? Caramba, como é que o tempo passa rápido? Se adiantou o relógio, não foi não? Não? Caramba, já passou o tempo? Bom, já eu volto com a segunda parte do programa. Aguentem um pouquinho aí, tá, pessoal? Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Estamos iniciando a segunda parte do programa. Na primeira parte, falei um pouquinho aqui de improviso sobre Jesus, de uma maneira bem universalista, bem aberta. E eu quero completar isso com vocês. É o seguinte, o tecladista inglês Rick Wakeman, que toca no Yes até hoje, grande tecladista, músico virtuoso, no ano de 1992, fez um CD onde ele musicou várias passagens do Evangelho. Ele é tecladista, não tem um vocal fantástico. Então ele convidou o tenor Ramon Remédios para cantar os trechos do Evangelho que ele selecionou. Então o Rick Wakeman está na parte instrumental, teclados, bateria eletrônica, tudo é ele que programou, e a voz do Ramon Remédio, que é um tenor. E ele vai cantando trechos do Evangelho em inglês. Eu quero então oferecer para vocês a terceira música desse disco, que se chama The Word and the Gospels, do Rick Wakeman, do ano de 1992. The Word and the Gospels. Vocês vão escutar a terceira faixa, que são trechos do Sermão da Montanha, narrados pelo Ramon Remédios em inglês, Rick Wakeman dando um show nos teclados, e eu quero oferecer essa música para vocês, e eu quero oferecer também para a professora Sally, que está ouvindo o programa, ela vai entender quando escutar. Eu ofereço, Sally, essa música para você, tá? Que vá permeada aí com amor infinito e te leve coisas boas aí de surpresa, viu? Que encha seu coração de alegria. E vocês vão escutar então o trechinho do Sermão da Montanha, e eu quero que vocês prestem atenção principalmente na última parte dessa canção, quando o Ramon Remédios vai parando de cantar, a parte do órgão, os teclados e a bateria eletrônica, o show que o Rick Wakeman dá. Gente, é trabalho inédito no Brasil, só saiu na Inglaterra, The Word and the Gospels, do Rick Wakeman. Ramon Remédios cantando trechos do Sermão da Montanha em homenagem a Jesus. E oferecida aí para a professora Sally e, por que não, também para todos vocês que estão ouvindo o programa e gostam do programa. Fecha os olhos e escuta o Sermão da Montanha, cantado em inglês, e o Rick Wakeman nos teclados, dando um show.
promise of reward.
Bom, amigos, vocês acabaram de escutar o maravilhoso trabalho do Rick Wakeman nos teclados, parte eletrônica, e o tenor Ramon Remédios cantando trechos do Sermão da Montanha do Evangelho. Bom, gente, eu estou fazendo um programa hoje voltado para as coisas de Jesus, porque foi a intuição que veio. Eu sempre faço as coisas por intuição. Tem um grupo espiritual que me ajuda muito, são vários espíritos, são chineses, hindus, gregos, e tem muita gente boa. E eu costumo dizer que nós somos colegas de trabalho, né? Eu estou aqui, eles estão em outro plano, mas há uma conexão invisível, né, espiritual, e eu vou fazendo aquilo que vai surgindo por ideias que venham do mais alto para cá, e eu, com tranquilidade, vou fazendo. Se deixar por minha conta, eu chego aqui e vou fazer um programa mais técnico. Intelectualmente, eu vou explicar o que é uma saída do corpo, o que é um chakra, mas, às vezes, vem uma atmosfera, e nessa atmosfera espiritual eu sinto, não, deixa a parte técnica de um lado, passa uma coisa de coração, né, para que as milhares de pessoas que estejam ouvindo possam se sentir bem de alguma maneira. E muitas vezes nessa atmosfera que vem, eu sinto que vai fluindo pelos microfones, pelas antenas da rádio, uma assistência espiritual invisível. E aí eu vou e cumpro a missão que eu tenho que cumprir, que é canalizar as coisas que vêm espiritualmente. Eu empurro o meu ego para o ladinho com que eu ia passar e deixo vir o que a espiritualidade quer. Sabendo que nós temos várias quintas-feiras, então numa parte eu explico a parte técnica, numa outra quinta a música, e eu vou fluindo da maneira que der vontade e intuição na hora. Tem gente que gosta mais da parte técnica, tem gente que gosta mais da música, tem gente que gosta de uma inspiração. Eu gosto de tudo. E à medida que for dando, eu vou tentando fazer o programa da melhor maneira possível. Mas nem sempre eu posso chegar aqui e fazer o que eu quero, animicamente, intelectualmente, por causa da espiritualidade que inspira, às vezes, outras coisas mais úteis naquele momento. E a parte técnica eu posso sempre empurrar para um outro programa, porque é meu próprio conhecimento, então não tem como tirar. Eu explico na semana que vem ou na outra, ou quando houver condições, ok? Só estou fazendo esse esclarecimento porque nós temos ouvintes na cidade toda de São Paulo e, inclusive, pegando no interior de São Paulo, sul de Minas, muitos ouvintes que escutam o programa pela internet em outros estados, em outros países. E os programas também ficam gravados dentro do nosso site, que é o www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Você entrando na seção de multimídia do site, tem várias gravações do programa lá, programas anteriores, para você poder escutar em vários horários, baixar, fazer um download e escutar na sua casa. Se tiver dificuldade, não entendeu direito o endereço do site, é só ligar para o nosso telefone 6163-5381, 6163-5381, e tem também o 6915-7351 lá da nossa escola, tá? Se você tiver alguma dúvida, www.ippb.org.br. É, outra coisa importante, outro dia eu estava brincando aqui com o Evaldo, né, que às vezes chega alguém e pergunta assim, você aceita o sangue de Jesus? E a minha resposta é, não, porque eu não estou precisando de transfusão. Eu não aceito o sangue de Jesus, eu prefiro aceitar os ensinamentos de Jesus. Eu prefiro a sabedoria de Jesus do que o sangue de Jesus ou a imagem de Jesus na cruz. Eu prefiro algo vivo que me faça crescer. E por isso eu só posso visualizar um Jesus alegre, simples e bem vivo, cheio de coisa boa, que é o que ele veio deixar aqui para nós. Então, tem coisas que eu não consigo compreender como é que as pessoas vão deixando se levar sem raciocinar. Então, o ensinamento de Jesus é importante. Se você perdoar, quer dizer, que é uma atitude difícil, né, para todo mundo, sabe, tentar fazer algo bom, sei lá, fluir amor, você já está fazendo o que Jesus ensinou, independente da sua religião. Então, toca a bola para frente, faz algo bom, porque muitos religiosos, eu estou falando em geral, não estou criticando uma religião X ou Y, em geral, muitos religiosos estão mais preocupados com a moral alheia de condenar o pecado do outro do que exercer a própria virtude do próprio coração, como Jesus ensinou. Então é muito importante que você saiba que você não precisa ser cristão para seguir os ensinamentos de Jesus, nem ser budista para seguir os ensinamentos do Buda, nem ser hindu para seguir os ensinamentos do Krishna. Basta você ser uma pessoa inteligente, estudar de tudo e aprender as melhores coisas que todos esses grandes espíritos ensinaram aí para a gente em suas passagens aqui pelo planeta Terra. É bom deixar isso bem esclarecido. Eu não sou cristão, não sou nada. Eu passo aquilo que a espiritualidade me pede para passar, mas é muito importante deixar isso claro, né? Você, ao fazer coisas boas, você está seguindo os ensinamentos dos grandes mestres da humanidade e não tem essa do mestre tal ser melhor do que o outro, porque não existe ranking de mestre do lado de lá. Já pensou, Evaldo? Primeiro lugar, Jesus. Segundo, Buda. Terceiro, Krishna. Já imaginou uma classificação dessa no plano espiritual? São Francisco em quinto, né? Maomé em sexto. Pelo amor de Deus, não dá para fazer uma classificação dessa. Todos esses caras são fantásticos, né? E só trouxeram coisas boas que a gente teima em não praticar e por isso a nossa vida é tão complicada. O Evaldo está me pedindo aqui também para falar a música de abertura do programa, Marillion, né? O CD Marbles, que até hoje não saiu no Brasil. Marbles, maravilhoso, né? E nós vamos fazer o seguinte, porque falar em Jesus é uma coisa complicada às vezes, Evaldo, porque embarga as palavras, o coração derrete de amor, faltam palavras, eu não consigo às vezes, né? Porque é muito amor, é muita areia para o meu caminhão carregar, é muito amor para o meu coração aguentar. Então nessas horas eu me utilizo da música. Evaldo, pega o CD do Marillion, o Marbles, tá, não o que, ele é duplo, pega o que está na caixinha. Vamos colocar a música 7, que se chama Fantastic Place. Eu não tenho mais condição de falar, cara. Eu começo a falar de Jesus aqui, começa a embargar a voz, eu começo a chorar, fica complicado, é muita areia para o meu caminhão, é muito amor, então eu ofereço a música, né, na falta das palavras. Desculpem, mas é assim mesmo que a gente sente, o programa é feito assim, de coração, na lata, né, ao vivo, como tem que ser. E eu sou bem espontâneo, eu sou assim mesmo, do jeito que eu estou falando. Se você me encontrar na rua, no supermercado, em casa, no programa, é o mesmo cara, não tem dupla personalidade, eu sou assim mesmo, simples, estou tentando fazer coisa boa, e eu tenho certeza que uma das coisas boas que Deus me permite fazer é o programa e oferecer uma música dessas para vocês, ainda mais sabendo que é um disco que não saiu no Brasil. Marbles, da banda inglesa Marillion. Essa é a música The Fantastic Place, que é a sétima música do CD, que eu já passei aqui em outras vezes, que eu gosto bastante, e eu quero oferecer para vocês. Vamos lá. Thank you. Vocês então estão ouvindo Marillion, o nome do CD Marbles, o nome da música que vocês escutaram, The Fantastic Place, CD maravilhoso. Evaldo, você não vai levar o CD para casa, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu fiz de improviso, de inspiração mesmo, da maneira como eu falei para vocês. Nos programas seguintes a gente vai falando de saídas do corpo, o que for possível, tá? Não posso prometer mais nada, porque chega na hora aqui, sempre muda alguma coisa. E aí, é o que deu para fazer hoje, foi isso. Espero que tenha feito bem para vocês. Alguns ouvintes ligando para cá, pedindo para repetir o site, www.ippb.org.br, www.ippb.org.br, telefones 6163-5381, 6915-7351, aqui em São Paulo, tá bom? Amigos, nosso tempo tá chegando aí em cima, o Evaldo tá balançando o lencinho. Esse lencinho lilás era do Tomás, né não? Agora é seu, né? Tá balançando um lencinho lilás avisando que o programa terminou. Gente, um abração, quinta-feira que vem a gente tá aqui novamente, tá? Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.